ciência é essa?
Olá, está começando o Que Ciência é Essa? Um videocast do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, o convidado é o coordenador de Ambientes Inovadores e Startups da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, Leonardo Freitas. Nosso bate-papo vai ser sobre startups. E aí, Leonardo, tudo bem? Bem-vindo.
Tudo bom, Vitor? Tudo bom, pessoal que nos acompanha? Prazer estar com vocês.
Então vamos lá, para a gente começar a entender direitinho o que é isso. Conta para a gente o que é uma startup.
Uma startup, o que diferencia ela de uma empresa tradicional é que ela tem dois componentes que são diferenciais. Ela é replicável e ela é escalável. O que isso quer dizer? Se a empresa ela tem 10 funcionários e atende a 100 clientes, para ela atender a 1.000 clientes, ou seja, 10 vezes o número de clientes, ela não precisa de 10 vezes o número de funcionários, de 100 funcionários. Ela precisa de 11, de 12 funcionários, por exemplo. Então, existe um investimento desproporcional em pessoal humano e em infraestrutura para a obtenção de escala de clientes. Então, por isso, Vitor, que uma padaria não pode ser uma startup. Porque se você tem uma padaria e você quer abrir duas padarias, você precisa do dobro de maquinários, precisa do dobro de funcionários, e uma startup não. Há esse investimento desproporcional.
Entende? E startup é só de tecnologia?
É, que usa tecnologia ou como atividade fim, ou seja, ela vende tecnologia, um produto ou serviço tecnológico, ou que usa tecnologia no seu modelo de negócios. Tem um modelo de negócios inovador, que a gente chama.
Entendi. Mas pode acontecer, por exemplo, startup que atua no meio rural ou no desenvolvimento, enfim, de outro tipo de produto?
De todas as verticais da economia. Nós temos aqui no MCTI, por exemplo, uma startup que a gente fomentou da área de beleza.
Entendi. Então ela tem que atentar a isso, né? Ela não precisa ser... Ela precisa ser escalável, é isso,
ela,
né?
Ela precisa ser replicável e escalável, exatamente.
E o Brasil tem muito startup? Como é que é o cenário das startups aqui no país?
Dados da Associação Brasileira de Startups são que nós temos hoje 23 mil startups no Brasil, em média.
Entendi. A nível mundo, o Brasil é uma potência das startups?
Certamente. Nós crescemos muito na última década. Temos um longo caminho ainda pela frente, mas o Brasil está muito bem posicionado estrategicamente para acessar as cadeias globais de inovação. E as startups têm um papel crítico para que a gente alcance esse nível, esse patamar de desenvolvimento. A gente tem a tese, Vitor, de que esse fomento às startups ele é importante, é crítico para o Brasil por conta do processo de transformação digital. Cada vez mais, nós estamos vendo as grandes empresas automatizando seus postos de trabalho, trocando mão de obra humana por máquinas. A gente já vê isso no dia a dia. Você vai no McDonald's, antes tinha 4 caixas. Hoje tem uma caixa e 3 máquinas te atendendo.
Um tablet, né? Você faz seu pedido.
Um tablet, um totem. Ou seja, esses empregos das grandes indústrias, das grandes empresas, eles estão indo embora. E a gente tem acompanhado o movimento global de que a geração do emprego e da renda está concentrada nas micro e pequenas empresas, em especial, no nosso caso aqui, nas startups. Hoje em dia, já no Brasil, 75% do emprego e da renda está concentrado nas startups. Então, é crítico para o Brasil investir nas startups para que a gente alcance as cadeias globais de inovação e alcance um patamar superior de desenvolvimento na próxima década.
E o MCTI tem apoiado, né, esse movimento, essa revolução das startups, né? Tem programas, tem ações voltadas aí ao fomento dessas empresas?
Sim, nós acompanhamos esse ciclo desde o início aqui no Brasil. O nosso primeiro grande programa para as startups foi o programa Startup Brasil, que é um programa de 2012, então que já fez 11 anos agora de criação. Desde então, uma série de outros programas de aceleração surgiu no Brasil, Programa Inovativa, BNDES Garagem, FINEP Startup, meio que cada órgão quis ter o seu programa de startup, isso é muito bom, a gente está vendo uma pluralidade de acesso ao fomento para as startups no Brasil, e o MCTI desde então vem acompanhando esse movimento macroeconômico no Brasil e vem pivotando, que a gente chama, né, ajustando os seus programas de startups para atender às necessidades da economia e do empreendedor brasileiro.
Que ciência é essa?
Ó, por exemplo, estava vendo que vai ter uma nova fase do programa Conecta Startup Brasil. Fala pra gente um pouquinho sobre esse programa, sobre essa nova fase que tá
Perfeito.
Vendo.
Deixa eu fazer uma contextualização. Beleza. Então, o Startup Brasil foi esse movimento inicial. A gente criou densidade, que a gente chama, né, no ecossistema brasileiro de startups. Naquela época, era tudo mato. Então, a gente entrou com o programa Startup Brasil. Foi o primeiro programa em que uma parceria público-privada, em que o Estado entrava com recursos e as aceleradoras privadas... E, gente, o que é aceleradora? Aceleradora é como uma incubadora de universidade, né? Aquele lugar em que quem tem uma ideia vai ter um escritório, vai ter um acesso a treinamentos...
Mentorias, né,
mentoria jurídica, de comercial, etc. A aceleradora é isso. Só que ela coloca dinheiro na startup. Ela investe capital na startup e vira sócia minoritária, ali com equity, que a gente chama uma participação no capital social, de 7% a 15% mais ou menos. Então, o Startup Brasil foi o programa que investiu nas aceleradoras, primariamente no Brasil, à época.
Isso em 2012,
2012, né? O Brasil tinha cerca de 17 aceleradoras. Só com esse programa nós saltamos para 70 aceleradoras. Várias aceleradoras foram criadas por causa do Startup Brasil. E nós acompanhamos, na última década, um amadurecimento desse ecossistema privado de apoio às startups, de maneira que várias dessas aceleradoras se reposicionaram como fundos de investimento, ou seja, organizações privadas que têm mais capital para investir, investem tickets maiores, né? Colocam mais dinheiro na startup.
Apostando na ideia.
Não, né? Necessariamente na ideia, mas os fundos de investimento, eles já pegam startups um pouco mais maduras.
Ah,
já
entendi.
Tem um produto com algumas vendas ali, que a gente chama de mid-stage.
Certo.
Então, o Estado brasileiro, ele ficou responsável pelas pontas. Ou seja, lá na ponta final, o empreendedor que já está tracionando, já está ganhando escala, ele precisa de um ambiente de negócios mais competitivo, e aí a gente atua em fundos de investimento, facilitando o ambiente de negócios brasileiro. E o que é mais interessante para a nossa plateia é no início do funil das startups, ou seja, para você, empreendedor, que tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um modelo de negócios com potencial de startups. Então, os nossos programas de aceleração hoje, a maioria está concentrada para esse público, o público que tem uma ideia e quer gerar sua startup. Hoje, o nosso ministério tem três programas principais. O primeiro é o programa Centelha, que é o nosso maior programa. Ele está em 26 estados da federação. É um programa descentralizado, feito em parceria com as fundações de apoio à pesquisa dos estados e operado pela Fundação CERT. Esse programa ele tem como público-alvo o estudante de bancada da universidade, de graduação, mestrado, doutorado, ou o empreendedor de garagem que tem uma ideia, estágio inicial, quer transformar essa ideia em um modelo de negócio.
Ele atende a diferentes níveis, então, de maturidade ali, né?
Mas nos estágios iniciais.
Certo.
Então, ou quem tem uma ideia no papel, ou quem já tem um protótipo,
mas
ainda está começando não tem ainda suas primeiras vendas.
Ótimo.
Então, a gente pega essa aposta de sucesso de uma startup, da mentoria, da capacitações, da bolsas do CNPq, da dinheiro de subvenção econômica, e transforma isso em um negócio de verdade. Essa é a primeira das três que a gente tem como principais.
Esse é o Centelha, né?
Esse é o programa Centelha, que funciona no Brasil inteiro, e o edital do Rio de Janeiro vai ser lançado em breve.
Bom.
A segunda iniciativa, Vitor, é um programa de inovação aberta. O que é inovação aberta? Até então, nas últimas décadas, quando uma grande indústria queria desenvolver um produto ou serviço inovador, a indústria criava um laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria, contratava os pesquisadores e fazia a inovação. Se mostrou mais barato e mais eficiente abrir essa inovação para o mercado. E isso é o processo de inovação aberta. Então, ao invés de você contratar pesquisadores e fazer inovação dentro de casa, você abre o desafio tecnológico para que alguém resolva. Então, pode ser uma outra grande indústria, pode ser a universidade ou, no nosso caso, as startups. Então, o segundo programa, que é o Conecta Startup Brasil, ele visa que startups em estágios iniciais, então, você é empreendedor que tem uma ideia no papel que nem no Centelha, resolva um desafio de uma grande indústria brasileira. Isso tem tanto valor, gente. Eu conversando com gestores públicos de outros países, por exemplo, Israel não conseguiu conectar os desafios das indústrias com os empreendedores em estágio inicial. A gente desenvolveu uma metodologia aqui no MCTI, que a gente está fazendo isso desde 2019.
Olha só.
Esse programa está em sua segunda edição e os editais estão abertos. O edital para as indústrias está aberto até dia 31 de julho e o edital para as equipes empreendedoras, as startups, está aberto até dia 4 de agosto. Pessoal, não precisa ter CNPJ para nenhum dos programas aqui do MCTI. A gente contrata direto o CPF. Então, se você acha que você ainda não está pronto para ter a sua empresa, mas você sente que você tem... Você resolve uma dor do mercado, inscreva-se nos programas do Ministério. No pior dos casos, você vai ter um retorno, um feedback altamente especializado das nossas equipes de julgadores que vão te mostrar o caminho em que você precisa melhorar o seu negócio.
Que ciência é essa?
E, Leonardo, unindo tudo ali, né? É a demanda, né? Aquela... digamos assim, aquela necessidade, até uma angústia, dependendo ali da indústria, passando para uma série de resolvedores, né?
E é um jogo de ganha-ganha. Porque ganha a indústria, que, claro, tem o seu desafio tecnológico resolvido.
Isso.
E ganha o empreendedor, porque uma dor, Vitor, do ecossistema, é que se a gente tem 100 startups sendo criadas, 98, 99, não é exagero, elas não vão performar, elas não vão conseguir escalar, não vão conseguir se replicar. Por quê? Geralmente, porque elas não conseguem validar o produto ou serviço que estão criando. O que é validar? Validar é você ir no mercado e ver se o mercado quer realmente comprar, quer botar dinheiro naquilo que você está vendendo.
Certo.
Muitas vezes é muito comum que o empreendedor tenha uma ótima ideia, ele acha que vai virar o Elon Musk, acha que vai virar o novo Steve Jobs, e aí ele vai no mercado, o mercado não queria exatamente aquilo.
Às vezes é algo muito complexo, algo não praticável.
Ali, ou que, né, ele achava que era importante para ele, ou para o nicho que ele conhecia, mas não para o mercado como um todo. Nesse programa, no Conecta Startup Brasil, como a gente traz a indústria para fazer essa validação da startup, a indústria conhece o mercado. Então, o empreendedor ganha, porque a indústria dá a diretriz.
A encomenda já chega pautada ali, né?
Isso, ela vale como porta de entrada para aquele produto ou serviço no mercado. Então, é um jogo de ganha-ganha para a indústria e para o empreendedor.
E tem um terceiro programa, né, Leonardo?
Esse terceiro programa, Vitor, é o Mulheres Inovadoras, que ele é gerido pela FINEP, que é a nossa financiadora de estudos e projetos. E nesse programa a gente visa combater uma outra dor do ecossistema, que é a falta de diversidade. No nosso caso especial, a falta de mulheres no ecossistema brasileiro de startups. É muito comum que em uma reunião de negócios, se há 9 ou 10 pessoas, a gente vai ver uma mulher ou nenhuma mulher. Então, pelo ponto de vista do gênero, já é necessário que a gente interfira para que a gente tenha um Brasil mais justo, um ambiente de negócios mais diverso. E a gente acompanha também, Vitor, uma tese de que empresas que são lideradas por mulheres, ou seja, que tem uma mulher à frente da empresa como CEO, ou que são majoritariamente lideradas por mulheres, então pode ter até um homem à frente da empresa, mas 50% mais um do C-level dos diretores da empresa são mulheres, essas empresas performam melhor do que startups lideradas por homens em processos de saída de investimento. Então veja você, não só é justo que o Estado brasileiro invista no empreendedorismo feminino, como é lucrativo para o Estado investir nas empresas fundadas por mulheres.
Olha só, então vale a pena em todos os sentidos, né? Então você é mulher inovadora do mundo das startups, fica por dentro. Mulheres inovadoras da FINEP, que está com o edital aberto, não é isso?
Estamos com o edital aberto e visamos, então, trazer mais mulheres para empreenderem em empresas de base tecnológica. Vitor, nesse programa a gente oferece 6 semanas de aceleração para essas mulheres, oferece capacitação, mentoria. Ao final, fazemos uma banca, um concurso, com uma banca composta só por mulheres em tripla hélice, ou seja, 1/3 de mulheres do setor financeiro, de mercado, 1/3 de mulheres da academia que lidam com startups e 1/3 de mulheres do governo que lidam com startups. As startups fazem seus pitches, ou seja, suas demonstrações de negócio para captar investimento, e as melhores startups recebem um prêmio de R$150 mil.
E, Leonardo, sabendo agora de toda essa importância das startups, da atuação delas, tem como alcançar desenvolvimento econômico e tecnológico, sem contar com o trabalho, sem contar com o peso das startups?
Não tem como, Vitor. As startups têm um papel crítico para o desenvolvimento do Brasil e de qualquer economia global nas próximas décadas. Nos Estados Unidos, houve um momento, em 2002, em que as startups passaram a gerar mais emprego e renda do que as indústrias tradicionais por conta do processo de transformação digital que a gente já falou. Isso aconteceu nas grandes economias globais e nas emergentes também. Hoje, no Brasil, já 75% do emprego e da renda está concentrado nas startups. Então, o Brasil precisa investir nas startups para que a gente tenha acesso às cadeias globais de inovação e para que a gente consiga fazer do Brasil um país desenvolvido.
E agora, eu deixo contigo aí para a gente encerrar nosso papo, é o espaço aberto. Você dá um último toque sobre startups ou algum site. É contigo.
Pessoal, precisamos de mais empreendedores no Brasil. E não só isso. Precisamos de mais empreendedores que pensem o Brasil. A nossa missão aqui no Ministério é dar ferramentas para que pessoas que pensem os problemas da sociedade brasileira, os problemas das indústrias brasileiras, tenham condições de criar os seus negócios e tenham condições de crescer os seus negócios.
Essa foi a nossa conversa com o Leonardo Freitas, coordenador de Ambientes Inovadores e Startups da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI. E esse foi o Que Ciência é Essa?